Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Bom
Agora,
dia, Tawana.
o grupo tem mais um componente.
Bom dia,
Agora,
Tawana.
o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Mônica Cornélio.
Bom dia, Moniquite.
Bom dia, Flávio, tudo bem?
Tudo bem.
Bom dia, Kathleen Arapongas.
Bom dia, Kathleen.
Bom dia, Amanda Moarama.
Bom dia, Amanda.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o
Bom
grupo tem
dia,
mais um
Paula.
componente.
Bom dia, Daniele.
Bom dia, Dani. Bom dia, Ana. Esperando Maurício e Cidinha entrarem, o restante da nossa equipe.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia. Estou esperando o restante do povo entrar.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Flávio. O Maurício está aqui já, tá?
Bom dia, Malta. Bom.
Bom dia, Maurício.
A Cidinha vai entrar junto? Ou
vai.
Você
vai entrar.
Vai
entrar. Vou iniciar com o Sanhele. Aí, que minha parte bem rapidinha, ela fica com vocês para falar sobre o crédito imobiliário.
Beleza.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, Ramon. Bom dia.
Bom dia. Bom, Ana, falta alguém seu? Vou fazer a minha contagem aqui.
A minha equipe já está ok, Flávia.
Ramon, eu vi que entrou, Rose também, Dani também. Jaque já entrou?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou?
Jaque.
Jaque, Duda já entrou?
Aqui.
E Amanda.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia,
gente. Oi, bom dia.
O grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Bom dia. Bom, os meus filhos também já estão todos, tá bom, Malice? Se você quiser começar. Oi, Maurício. Será que ele caiu?
Acredito que estava mutado. Estou falando 5 minutos e está mutado o telefone. Tá. Bom, bom dia, pessoal. Vamos falar então um pouquinho do CRM, a dinâmica, tá? Como vai funcionar, como está hoje. E logo após, minha parte vai ser bem rapidinha, vocês ficam com a Cidinha para ela falar para vocês sobre o novo produto aqui, que é o crédito imobiliário, ok? Bom, a Ivone mandou para os gerentes, um grupo de gerentes, para a Flávia, para a Ana, 3 vídeos, tá? Se vocês nos puderem mandar para os supervisores depois, porque nesse vídeo eu explico certo, é como se fosse um tutorial de como fazer. Aqui eu vou explicar mais a dinâmica, como vai ser a ferramenta e como fazer mesmo, já está no vídeo bem explicadinho, tá? Para eu não tomar muito tempo de vocês, por ser o último dia útil do mês aí, tá? Bom, vamos lá. Então hoje, como está funcionando? O CRM existe há um ano, antes do CRM, o controle de lista era feito pelos próprios gerentes e assim por diante, surgiu a necessidade de ter um setor que cuidasse, que gerenciasse toda essa parte de lista. Mas ainda assim não estava feito com qualidade, por quê? Você solicitava por e-mail, por WhatsApp, por telefone, diversos canais, e a gente mandava para vocês conforme vocês iam solicitando. Qual era o problema disso, tá? Que a lista só saía. Como a lista só sai do CRM, a lista dá um volta com o retorno, quando eu falo, do que aconteceu com cada cliente, com cada informação que a gente enviou, não tem como o CRM fazer uma apuração, não tem como o CRM fazer um trabalho de qualidade naquela lista, entender o que estava errado, se os telefones estavam incorretos, se aquele cliente não pertence mais àquele convênio, se ele era de uma empresa privada, hoje ele não é mais, foi demitido, se na época que o CRM trabalhou aquela lista, ele era ativo, hoje ele já é da Previdência. Então, são uma série de fatores que a gente não consegue melhorar o mailing se esse mailing não voltar. Mas a gente também entende que a gente tem que colocar muita energia na ponta aí para ficar tabulando, Excel, pode acontecer muitos erros, assim por diante. Por isso que a gente também nunca cobrou de fato isso, tá? Mas aí surgiu uma necessidade de a gente criar um sistema nosso, né? Não pegar de terceiro dentro do próprio pouco sistema, para que a gente comece, a partir de agora, a trabalhar a qualidade do meio. E por que isso? Acredito que na região da Ana e da Flávia também é isso, mas na Poupa Crédito Móvel Geral, o maior canal de fechamento de vendas, de prospecção hoje está sendo o telemarketing, está sendo por telefone. Então, para isso, a gente tem que melhorar cada vez mais a qualidade das nossas listas, tá? Então, foi criado o CRM. O que vai ser esse CRM? Vai ser o único canal, certo, de solicitação de e-mail a partir de hoje, tá? Então, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, não vai ser mais solicitado, ok? A nossa conversa, a nossa dinâmica continua, mas a solicitação, de fato, só continua pelo sistema. Por quê? Para tornar o processo mais rápido, certo? Porque aí eu tenho um canal só, o setor financeiro vai ter um canal para olhar onde estão as solicitações, não se preocupar com e-mail, com WhatsApp, com ligação, vai estar tudo ali. O gestor de cada escritório consegue saber o que ele solicitou, se o CRM já atendeu ou não atendeu, o gerente consegue ver que os escritórios eles estão pedindo, né? Se está pedindo de acordo com a estratégia do mês, assim por diante. Então, a partir daí, já começa a ter um controle com base nos meios, certo? Um outro detalhe, não estava conseguindo fazer porque é tudo manual, é o quê? E estava acontecendo, isso é muito errado, é um escritório, dois escritórios trabalhar a mesma lista. Então, ter conflito aí. Às vezes, um promotor está negociando com o cliente já está em fase de fechamento e um escritório que é da Pulpacred está ligando para esse cliente ofertando o produto. A nossa ideia é... Não dá para acabar com isso. Uma hora ou outra acaba acontecendo. Não pelo sistema, mas pode acabar acontecendo. Mas é eliminar quase 100% dessa situação. Como que a gente vai fazer isso? Cada mail liberado vai ter um prazo. Tá? Vai ter um período determinado para aquele escritório trabalhar, tá certo? E nesse prazo, apenas aquele escritório vai poder trabalhar aquele mail. Então, se eu mandei 200 nomes para o seu escritório, uma prefeitura, de um governo, seja qual for o convênio, você pode ter certeza que só o seu escritório vai estar trabalhando aqueles nomes naquele momento. Então, você pode sim pedir para a sua equipe, colocar energia da sua equipe naquele mail, porque no mínimo é só a sua equipe, né, da Pulpacred, no caso, estar trabalhando naquele mail. Por isso o prazo, e por isso também que o prazo não pode ser muito extenso, para que eu não atrapalhe outras equipes que queiram trabalhar aquele mail, aquele convênio, e por isso também que a quantidade que vocês vão solicitar para mim a partir de agora tem que condizer com a quantidade de promotores, tá? Vocês têm aí 3, 4 promotores, não tem como eu mandar 1000 nomes para vocês, porque vai ficar muito lead preso em um escritório, enquanto o outro está querendo trabalhar no mesmo dia, outro dia. Então, como eu não vou mandar o mesmo mail, vai ser sempre diferente, existe várias prefeituras que têm uma quantidade de servidores muito pequena, né? Para a quantidade de escritório que a gente tem. Então, eu peço essa cautela aí, tá? Sempre pedir com base na quantidade de promotores que vocês têm, para a gente não prejudicar outros escritórios e a gente trabalhando nisso daí. Então, essa é a primeira parte, tá? Esses dois pontos, a gente começa a cuidar da qualidade do mailing. E o principal, o que mais importa para todos nós aqui, é o quê? Quando o promotor for fazer o atendimento desses mails que eu mandei para vocês, a dinâmica vai ser parecida com a do prospect. Se eu mandar 500, 1000, 3000 nomes, não importa a quantidade que eu mande para vocês, tá? Que vocês vão ter acesso. O promotor só vai ter acesso a 5 clientes por vez. Então, você liberou um mailing para ele, ele vai selecionar quem quer trabalhar aquele mail e vai liberar 5 clientes. Só vai liberar mais nomes para ele a partir do momento que ele trabalhar todos os 5 e fazer a tabulação dos 5. E é nesse momento que eu peço muito o apoio de vocês, que vocês repassem isso, a importância dessa informação para os promotores, por quê? A tabulação é o ponto-chave do sistema. A tabulação, na verdade, é o ponto mais importante de tudo isso que a gente está fazendo. Está trabalhando um ano nesse sistema, a tabulação é o ponto mais importante. Porque a tabulação que vai definir, a tabulação que vai mostrar para nós, a tabulação que vai mostrar até para vocês o que está acontecendo no dia a dia e o que está acontecendo com cada mail. Sem a tabulação, ou com uma tabulação que não é assertiva, foi tabulada de qualquer jeito, não foi detalhada, a gente não consegue, o CRM não consegue apurar e realmente entender o que está errado naquele e-mail para melhorar. Um exemplo, a partir do, já está acontecendo isso, a partir de agora, se vocês, com o promotor de vocês, tabularem que todos os telefones daquele cliente que eu mandei para você, eu mandei 5 telefones, os 5 estão incorretos, aquele cliente não vai voltar para vocês ou para nenhum escritório, enquanto no mínimo o CRM não conseguir no mínimo um telefone diferente daqueles 5. Então, olha o impacto que causa e colocar uma tabulação lá que o telefone está inválido, mas na verdade o promotor não tentou ligar para os 5 telefones. Ou ele até conseguiu falar, mas vai essa tabulação aqui mesmo. Aquele cliente não vai voltar para nenhum escritório ou para o próprio escritório de vocês enquanto eu não arrumar outro telefone. E se eu arrumar outro telefone e voltar, aquele telefone pode ser o errado e eu vou excluir aqueles 5 que um deles era o certo. Então, assim, a tabulação é um ponto muito importante para nós, principalmente para o CRM, para a gente conseguir trabalhar a qualidade. Então, é o ponto que eu peço mais o apoio de vocês, é repassar isso para os promotores, a importância que tem daqui para o futuro, principalmente para o futuro, tá? Porque a partir de agora a gente começa a criar um histórico de atendimento para cada cliente. Então, daqui um ano, pô, eu quero saber o que aconteceu com esse cliente. Ele passou por esse escritório, por esse promotor, cada um tabulou isso, sabe? Por que ele não fechou lá atrás, por que ele fechou agora? Então, a gente começa a entender o nosso cliente, tá? A partir disso, mas sem a tabulação a gente não consegue. Esse é o primeiro apoio que eu preciso de vocês. E o segundo apoio é o quê? A parte dos relatórios. É muito importante para a gestão de vocês e para o CRM também entender como está acontecendo a utilização, a qualidade e assim por diante. Por enquanto, tá? Esse relatório só sai em Excel, então relatório, entre aspas, manual. Ele já ajuda bastante, mas não está longe aí do que a gente precisa, do que eu imagino. O relatório vai ser tudo automatizado, com gráfico, assim por diante. Já está sendo desenvolvido. Mas, por enquanto, a gente não tem que ficar esperando, a gente já vai usar isso daí. Você já consegue exportar os nomes trabalhados, que está no vídeo aí que eu mandei para vocês. Então, se a sua equipe trabalhou aí 600 nomes, 1.000 nomes na semana, você consegue entender o que aconteceu com esses 1.000 nomes. Você vai conseguir identificar qual foi o promotor que trabalhou cada cliente, em que dia, em que horário, o que ele tabulou. Okay? Um outro ponto, já na questão da tabulação, na questão de relatório, é o agendamento. O agendamento já existe. Vocês, professores, também conseguem acompanhar isso nesse relatório, nesse vídeo. Você vai conseguir ver qual cliente está agendado, qual foi o promotor e para quando ele agendou. Esse processo também não está automatizado. O que, que eu quero? E quando o promotor, vamos supor, ele agende para segunda-feira às 15 horas, tá? O próprio Poupa Sistema, quando dá às 15 horas, vai jogar uma informação na tela para ele no Poupa Sistema. Enquanto ele não tomar uma ação, ele não consegue mexer no sistema. Ele tem, vou ligar agora, liguei, não quiser alguma coisa, ele tem que fazer. O sistema tem que lembrar ele e ele tem que dar uma ação. É isso que eu almejo, eu acho que é o certo, vocês, é a opinião de vocês. Por enquanto não está pronto. Então, enquanto não está pronto, também preciso do apoio de vocês para que vocês vão acompanhar esses relatórios diários, a ver os agendamentos da sua equipe, né, e ficar em cima deles para eles ir tendo ação em cima desses agendamentos, que eu acho que é onde sai mais conversão de venda.
Maurício, deixa eu te pedir uma coisa. Depois você pode mandar esses vídeos para mim, ou, enfim, para mim, para Ana Paula, porque eu não recebi.
Sério? Eu mando.
Eu troquei de aparelho ontem, pode ser que a Ivone tenha colocado justamente na hora que eu estava tirando o WhatsApp de um e colocando no outro, entendeu?
Tá, beleza, eu mando para vocês duas agora, tá?
Tá bom.
Aí vocês dão uma olhadinha no vídeo. No vídeo explica certinho como solicitar o e-mail, como ativar, como liberar para cada funcionário, como a visão do promotor, como ele faz o atendimento, explica certinho, tá? Então, a dinâmica do CRM é essa, pessoal, a partir de agora, assim que a gente vai trabalhar, e é um sistema nosso construindo esse sistema, da Poupa Cred, então, assim, a gente vai melhorando ele aos poucos, gostaria até do feedback de vocês, porque é um sistema nosso, a gente está construindo isso para melhorar a gestão de vocês, para ajudar o CRM, porque a ideia do CRM é que ele seja perfeito. Então, a gente precisa do sistema e do apoio de vocês para que a gente consiga melhorar cada vez mais. E é para isso que o sistema foi feito. Ajudar na gestão, facilitar a vida do promotor também no atendimento e ajudar o CRM. Um detalhe, falta eu definir com a Daiane, tá? Todo mês, no final do mês, vocês têm que fazer atividade comercial, certo? De cada promotor e mandar para a Daiane aqui. Vou sentar com ela agora à tarde e vou definir com ela, vou questionar ela se ela vai utilizar o que está no CRM aqui. Ela vai utilizar. A minha dúvida que eu preciso passar para vocês ainda é o quê? Se cada supervisor vai ter que entrar no CRM, exportar tudo que foi trabalhado, juntar no arquivo e mandar para ela. Ou, como tudo vai ficar no sistema, não vai sair daqui, se ela nem precisa que vocês mandem. Que em um momento que ela precisar pegar, ela só entrar ali, que ela vai ter acesso e pegar. Falta eu confirmar isso, tá? Então, eu acredito que vocês nem vão precisar fazer mais essa atividade comercial. Já vai estar no sistema, vocês vão precisar enviar para ela. Mas deixa eu confirmar, e aí eu passo para a Flávia e para a Ana, ela repassa para vocês.
Beleza, obrigada, Maurício. Galera, já está até marcando um churrasco aí, que é menos uma planilha, o pessoal já está comemorando aqui.
Pessoal, alguma dúvida? Alguma coisa?
Não,
beleza? Tranquilo, né? Aqui a equipe da Flávia já está usando. A equipe da Ana, depois de assistir o vídeo, tá, Ana? Se tiver alguma dúvida, pode ir me ligando, tá? Pode ir me ligando, a gente vai acertando tudo. Qualquer dúvida que tiver de como fazer, estiver dando com erro, pode ir me acionando, que a gente vai se ajudando.
Beleza, Maurício, combinado.
É. Combinado? Pessoal, então é isso. Vou deixar vocês com a Cidinha agora. Ela vai estar passando para vocês o novo produto aí que eu quero de pessoal, beleza? Obrigado pelo tempo de vocês. Um bom dia.
Bom dia, gente.
Bom dia.
Bom dia, Cidinha. Olha só, eu acho que só contato até agora com a Flávia, né? E a Ana. Isso. Tá bom. Então, vamos fazer uma apresentação bem rapidinho só para os supervisores terem noção de com quem estão falando, tá bom? Quem é essa Cidinha que veio, né?
Fica então, à vontade,
Cidinha. Eu sou a Cidinha Takazono, Aparecida, né, que vira Cidinha sempre. É, eu vim do mercado financeiro, vim do Banco Santander, me aposentei, voltei, aí eu trabalhei com crédito imobiliário durante um período, fazendo processos de financiamento para duas instituições financeiras. Era o Banco do Brasil e a Caixa Federal. É, por conta dessa experiência do pós-aposentadoria com esse trabalho, é que eu estou aqui na Poupa Crédito com essa missão, né? Um desafio grande da gente implantar esse produto na Poupa Crédito, que
agora,
é
o grupo tem mais um componente,
a fim de reduzir o volume de papéis na agência e passar para as financeiras. Isso já é uma prática que o mercado vem fazendo, só que no mercado imobiliário poucos faziam ainda, porque como é um processo um pouco mais burocrático e tal, então os bancos decidiram segurar um pouco mais. Porém, com a automatização de tudo, facilitou muito os processos. Então, os bancos tentaram facilitar o processo de financiamento, desmistificar esse produto e colocar um pouco mais sistematizado, com uma simplicidade maior, até com o próprio cliente mandando essa documentação para a financeira, tá? E também para os bancos. E, de fato, o portal do Santander está bem simples. Eu acho que, assim, eu trabalhei com os outros bancos e achei que está mais simplificado até do que eu já fazia, que também era bacana. Como eu trabalhei bastante com construtora, fazia, assim, processos de dúzia, né? Cada dia assinava 20 contratos, era um empreendimento mínimo de 160 unidades. Então, a gente fazia por atacado. Era um processo um pouco diferente, porque nós trabalhávamos praticamente a documentação do cliente comprador, tá? Mas o que nós vamos fazer também não difere muito disso. E é muito importante que essa primeira documentação que o cliente apresenta, que esteja correto. Estando correto, o processo flui. E na medida que a gente for falando aqui, nós vamos falando um pouquinho desse processo aí, tá? E eu estou aqui na Poupa Crédito, que estão umas 3 semanas, e nesse período nós ficamos aqui estruturando a área. Como nós estamos iniciando do zero, então nós tivemos que fazer desde o princípio, né, de fazer a contratação de um programa que faça esse controle, de um programa que facilita o acesso para o cliente. Então, basicamente, de programa, nós teremos 2, que não estão no ar ainda, porque o desenvolvedor teve alguns problemas lá sistêmicos, depende do programador, e eles devem entregar isso para nós hoje. Porém, depois que eles fizerem a entrega para nós, ainda tem todo o trabalho da área de TI aqui da Poupa Crédito para fazer o link entre um sistema e o outro, tá? Para eles conversarem e acessarem tudo. Quando esse sistema estiver no ar, todos vocês conseguirão fazer o acompanhamento dessa operação, em que fase está, o que foi conversado, tudo será alimentado por vocês aí, tá? Da base. Conversou com o cliente, coloca lá no sistema. O cliente trouxe o documento, vocês mesmos vão poder colocar no sistema. Simulador, é um simulador super rápido, bem prático, que o próprio cliente pode entrar lá na página da Poupa e fazer a simulação, e daí nós vamos receber uma informação de que o cliente acessou esse simulador e que ele tem interesse na aquisição de um imóvel, daí nós podemos fazer contato com ele, tá? Mas o que acontece? Nesse momento, nós ainda não temos a liberação desses 2 sistemas, mas nós temos a liberação do portal do banco e a liberação também do simulador do banco. Ele é um pouco mais simples, eu diria, mas ele é feito no Excel E com as falas necessárias, ele vai direcionando a gente para onde, para o caminho que deve, sabe? Para não errar. E o portal do banco é um sistema bancário, como se a gente estivesse acessando o sistema do banco e acessando e colocando as informações lá, alimentando o sistema com aquela operação que nós vamos imputar, ok? Bom, só que a gente não pode esperar tudo isso acontecer e nós decidimos começar a operação de uma forma um pouco mais caseira, né? Mas faremos as operações, não deixaremos de fazer. Então, nesse começo, é muito importante que vocês conheçam o produto, que vocês já tenham ouvido falar e que comece a entrar no radar de vocês o produto crédito imobiliário, tá bom? Então, nós vamos começar com o simulador do banco, que o próprio banco disponibiliza, mas que é bem completo. Então, para ir explicando um pouquinho do produto, vamos fazer na prática. Vou pedir que todos vocês abram o simulador de crédito imobiliário, aquisição residencial. Todos receberam?
Sim.
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 Sim. Tá. Ok, então. Abram aí. Podemos começar? Todos estão com o simulador aberto?
Sim.
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 Tá, ok. Então, vamos lá. No canto esquerdo superior, tem em vermelho ali, imóvel novo. E duas perguntas, sim ou não? Então, nós vamos enquadrar o primeiro enquadramento que a gente vai fazer aqui. Imóvel novo é considerado aquele que tem até 180 dias de emissão do aviso e que nunca tenha sido habitado. Passados 180 dias, mesmo não tendo sido habitado, ele é considerado usado. A maior parte das operações que surgirão para nós serão de imóveis usados. Então, a gente vai fazer uma simulação de compra aqui com imóvel usado, tá? Então, lá,
agora o grupo tem mais um componente.
Vocês vão responder aqui que não. A única ressalva aqui é o seguinte: as condições de financiamento, independente de ser imóvel ou não usado, são as mesmas, tá? As regras são as mesmas. A única diferença aí será quando o imóvel for de valor baixo, que ele estiver dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Aí nós não temos taxa subsidiada, somente os bancos oficiais têm. Então, nós não trabalharemos com imóvel Minha Casa Minha Vida, ok? Porém, se for um imóvel de baixo valor, mas ele é usado, ele já não entra como Minha Casa Minha Vida, ele entra como financiamento normal, tá? Então, valor mínimo do imóvel, 90 mil. Modalidade, que é o item seguinte. Vocês vão clicar na setinha e ele vai te dar duas opções: aquisição ou portabilidade. Aquisição é a compra. Nós faremos agora a simulação de uma aquisição. Mas poderia ser uma portabilidade, que é quando o cliente já tem um imóvel financiado em uma outra instituição financeira e nós queremos portar, trazer para nós. Então, nós podemos fazer uma simulação com o cliente e ele ter uma noção de quanto ele vai pagar conosco. Daí, se o cliente aceitar, nós podemos fazer aí, começar o processo de análise de crédito e depois de análise da operação, como a gente faz com a aquisição, tá? Mas nesse momento a gente vai fazer a simulação da aquisição.
A primeira coisa que a gente sempre vai fazer para o cliente é a simulação. O cliente mostrou interesse em fazer ou por validade ou contra. Primeiro passo é fazer a simulação, que daí o cliente vai ter a noção do quanto ele pode levantar, se ele tem renda necessária, se aquele imóvel está adequado para compra naquele momento ou não, tá? Mesmo que ele não tenha um imóvel em vista, mas que ele tenha a intenção de comprar, nós já podemos iniciar esse processo com ele. Que, em geral, é isso que acontece. A pessoa pensa em comprar, mas ela não tem ideia do valor que ela pode levantar. Então, no momento que a gente faz a simulação para ele, nós já estamos ajudando, direcionando esse cliente ao tipo de imóvel que ele pode procurar. Ah, imóvel de madeira não financia, tá? Então, se for de madeira, já descarta. Também? Oi? Não tem problema. Não. A Ivone perguntou se sem garagem financia. Sem problema nenhum, tá? Vai incluir renda do coparticipante? O coparticipante é quem entrará na composição da renda. Então, a pessoa pode comprar sozinha ou ela pode comprar compondo renda com qualquer pessoa. É um amigo, amiga, irmão, irmã, namorado, namorada ou esposo, esposa, tá? Se ela não tem renda suficiente, a renda mínima exigida no nosso produto é R$2.500. Se a renda dela não atinge esse valor, então aí ela tem que compor com uma outra pessoa. Hoje eu atendi um cliente lá da região de Campinas, que queria financiar, mas tem uma renda de R$1.800. Aí não daria para fazer sozinha. Então, ele imaginou colocar a sogra junto. Pode? Pode. Só tem um detalhe, a sogra é mais velha. Então, financiamento se pode fazer até 35 anos. Então, quando a pessoa entra na composição da renda, sempre vai considerar a idade do mais velho. E aí pode diminuir o prazo do financiamento, tá? Bom, mas vamos lá. Na nossa simulação aqui, nós colocaremos que não, para simplificar aqui a simulação, tá? Então, é como se a pessoa estivesse comprando sozinha. Vocês podem até colocar os dados de vocês aí, só para ter uma noção. Data de nascimento. Pode colocar a data de nascimento de vocês. Separado por barras. E no ano, coloca só dois dígitos. Aí o próprio sistema assume os demais. Renda mensal. Então, coloca uma renda superior a R$2.500. Eu vou colocar 3 mil aí, mas coloca qualquer valor. Acima de 2.500. Endividamento mensal. Que é isso, né? Se o cliente tiver qualquer outro compromisso financeiro parcelado, cartão de crédito que ele tenha parcelado lá, dívida em 10 vezes, vai considerar aqui. Se ele tiver parcelamento de um veículo, vai considerar aqui. Então, é muito importante perguntar para o cliente se ele tem esse endividamento, porque a hora que for fazer análise de crédito, vai para o Bacen e vai pegar, tá? E o comprometimento da renda é similar ao que vocês fazem no consignado, 30%. Aqui ainda é permitido até 35% da margem, da renda. Então, é muito importante que vocês saibam se a pessoa tem ou não tem. E colocar aqui no simulador que fica mais real a simulação do que quando chegar lá para fazer análise de crédito e detectar lá que ele tem 200 financiamentos. Aí não adianta, né? Outros financiamentos imobiliários. Se o cliente tiver em qualquer instituição financeira, um outro financiamento, ele pode comprar outro imóvel, tá? Isso não impede. Mas se o cliente for utilizar o fundo de garantia, ele tem regras próprias, daí não se enquadra nisso que eu estou falando. Mas se ele tiver outro financiamento em outra instituição financeira, então coloca o valor aqui. No meu caso, eu vou dizer que não. Aí, vocês colocam aí, a escolha seguradora. Tem duas seguradoras, a Zurich e a HDI Seguros. No momento, a Zurich é a que tem apresentado melhor taxa, melhor valor naquele seguro. Então, nós temos optado por colocar sempre Zurich e Santander. Logo abaixo tem Zurich, Santander, a Policy F1. Essa Policy F1 não é um produto de prateleira que a gente deve oferecer para todos. Ele vai surtir efeito mais para clientes que tenham acima de 50 anos. Então, o mercado trabalha com um valor maior para a cobertura desse seguro. Então, quando a gente coloca a Policy F1 para quem tem mais de 50, aí praticamente fica imbatível a nossa taxa. Então, é um produto para ser utilizado com parcimônia, mas é, para a pessoa certa, tá bom? Como se fosse um coringa, assim, para negociação, né? Segmento. Nós vamos colocar ali o segmento ao qual o cliente pertence. Select, Van Gogh ou Especial. No meu caso aqui, eu vou colocar o Van Gogh. E ele é separado por categoria, não só pela renda, pelo patrimônio financeiro também. Então, se o cliente tiver patrimônio, outros patrimônios, né, ele pode entrar numa outra categoria de clientes, um outro segmento. Importante. Nenhum crédito imobiliário vem sem conta corrente. Então, quando você fala em contratar um crédito imobiliário, vocês estão contratando juntos um seguro pessoal de morte e invalidez permanente, um seguro do imóvel, uma conta corrente e um cartão de crédito. Então, toda vez que um cliente começar aquele processo, ou se ele simplesmente chegar a pedir informações a respeito, já coloca na indicação. Se virar a conta, porque ele pode querer confirmar os valores, de repente, pelo relacionamento que tem com o gerente, ele resolve fazer o financiamento lá, aí se você fez a indicação, a conta vai contar para vocês, aí já ganha mais um dinheirinho, né? Tipo de prestação. Aí nós temos aí, quando clica na setinha, parcelas variáveis e parcelas fixas. O que são as parcelas variáveis? É o SPAC, o famoso SPAC, Sistema de Amortização Constante. Essa modalidade de financiamento, o cliente começa pagando uma parcela mais alta e termina pagando uma parcela bem baixinha, quase zero. Então, assim, todas as parcelas, absolutamente todas, têm uma redução de valor. Então, ela vem diminuindo gradativamente até terminar a parcela com um valor bem pequenininho e zerar o contrato. Em geral, a gente indica essa modalidade de financiamento porque, como ao longo da vida o cliente vai tendo mudanças, em geral para melhor, né, vai sendo promovida, então recebe algum dinheirinho extra, ou faz o trabalho, recebe uma indenização. Então, no momento que o cliente queira, ele vai ao banco e solicita a amortização do valor. São três formas de fazer essa amortização com fundo de garantia, tá? Mesmo com recursos próprios. O cliente pode abater o saldo devedor, ele pode abater em número de parcelas ou ele pode abater por um período pré-determinado. Então, quando o cliente faz isso no sistema SAC, ele vai diminuir o valor em número de parcelas, ele tem 10 mil reais, ele quer pagar em número de parcelas. O banco vai pegar da última parcela para o começo e vai abater aquele valor. O que ele tem de vantagem? Todos os juros futuros são eliminados da parcela, seguro e taxa de administração também. Tanto o seguro de acidentes pessoais, de morte e validez, quanto o seguro de danos físicos ao imóvel. Isso é tirado do valor da parcela. Ou seja, a parcela vem a valor presente, sem nada embutido. Então, ele quita a parcela no valor bem baixo. Daí, aquele valor de 10 mil dá para quitar um ano de parcela, por exemplo, ou às vezes até mais. É, se a pessoa tiver um volume de fundo de garantia, pode fazer a mesma coisa. Só assim, não compensa fazer por período pré-determinado. Ah, eu quero diminuir 6 meses, eu quero diminuir 1 ano, porque não tira essas taxas. Então, aí o cliente leva uma desvantagem. Mas se ele quiser, ele pode fazer isso também, tá? E as parcelas fixas? O próprio nome já diz, né? As parcelas são iguais, tem uma diferença pequena aí, que é um ajuste no seguro, mas as parcelas são iguais do começo ao final do contrato. E aí o cliente, quando for fazer a amortização, já não tem essa mesma vantagem sem taxa. Então, a gente vai fazer aqui a simulação em parcelas variáveis, tá? Mas depois vocês podem colocar lá a parcela fixa para vocês terem noção. O cliente pode preferir. Falar, eu não quero ter nenhuma surpresa em nenhum momento do caminho. Então, ele pega e faz as parcelas fixas, ele vai pagar do começo ao final do contrato aquele valor lá, tá? Se vocês ouvirem falar em sistema francês de amortização, é a mesma coisa, tá? É a parcela fixa. Aí vem lá assim, escolha a oferta. Sempre nós vamos colocar a taxa bonificada, crédito imobiliário bonificado. Por quê? Porque a taxa normal do financiamento é 10%. Só que quando o cliente tem esses produtos que eu comentei com vocês, e a gente sempre vai ofertar esses produtos, a taxa cai para R$ 7,99 ao ano. Aí quando a gente fala assim, mas 2% no ano não vai dar diferença nenhuma. Dá uma diferença enorme e no final da simulação ele vai te mostrar com a taxa sem bonificação e a taxa bonificada, tá? Então vamos usar sempre a bonificada, sem relacionamento nunca. Até porque não nos interessa ter um cliente que não seja fidelizado, né? Então, ele com a cesta básica de produtos, ele já fica um cliente fidelizado, ok? Estimativa de TR. A TR, ela está zerada. Quando eu falei para você, para vocês aí das três linhas, né, de escolher price, saque, ainda a gente tem um produto no mercado com correção pelo IPCA. O nosso é com correção pela TR, tanto o saque quanto a tabela price, corrige a parcela pela TR. Porém, desde 2017, a TR está zero. Existe essa linha de crédito com correção pelo IPCA? Porém, o Santander não deve colocar esse produto no mercado, mas se algum cliente perguntar para vocês, indagar, falar que o outro banco tem essa modalidade, fica bem mais barato, fica. Se ele considerar somente a taxa, fica de fato mais barato, precisa de uma renda menor, porém ele corre um risco, porque o financiamento ele é em 30 anos, 35 anos. Daí o cliente ele vai ter, nesse período, a troca do governo 8 vezes. Nessas 8 trocas, será que a política econômica será a mesma? Será que nós não teremos aí um aumento na inflação? Pode até ser como nós já tivemos no passado. Então, quem corre esse risco é o cliente. E historicamente, nós já tivemos esse produto e sabemos que já teve problema, teve muito cliente que teve que entregar a casa porque não conseguiu pagar em função da alta da inflação. Eu acho que num país de economia tão instável quanto a nossa, não é um produto mais adequado para oferecer ao cliente. Embora nós não tenhamos o produto, mas a gente, como nós somos um consultor financeiro do cliente, eu acho que nós temos a obrigação.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, na PR, como ela está zero e não tem expectativa de aumento nessa taxa, então ela nem vem para preencher, a planilha vem sem necessidade nenhuma de preencher.